Boa noite a todos que nos acompanham. Cumprimento inicialmente os colegas vereadores, o público que nos acompanha aqui nesse plenário, também quem nos acompanha através do Estúdio A via internet. Iniciamos a 36ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura em 21 de outubro de 2019 com a seguinte mensagem do dia. Há momentos em que você precisa escolher entre virar a página ou fechar o livro. Convido o secretário para fazer leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente aqui nessa noite, funcionários aqui dessa casa e demais públicos que acompanham via Estúdio A. Sessão ordinária, ata número 35, 2019. Ata da 35ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, de Itapiranga, realizada às 19 horas do dia 14 de outubro de 2019, na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Nils, com a presença de 10 vereadores, ausência do vereador Jair. Inicialmente, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 34ª sessão ordinária do dia 7 de outubro de 2019, que foi aprovada. A ata contínua se passou à posse da vereadora suplente Hilda Teixeira Ferro, em substituição ao vereador Alexandre, licenciado por motivos particulares. Dando sequência, se passou a leitura do pequeno expediente que constou. Ofício do Executivo número 83, 2019, solicitando prorrogação no prazo para a resposta de pedido de informação, número 11, 2019, número 84, 2019, encaminhando os seguintes projetos de leis. Número 76, 2019, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências. Número 77, 2019, que altera o Plano Plurianual 2018-2021 para os exercícios financeiros de 2020 a 2021 do município de Itapiranga, estado de Santa Catarina, e da outras providências. Número 78, 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, e da outras providências. Número 79, 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, e da outras providências. Número 80, 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro, verificado no exercício anterior e da outras providências. E número 81, 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, por conta da previsão do excesso de arrecadação e da outras providências. Os projetos números 78, 2019 a 81, 2019, em regime de urgência. Ofício número 511, 2019, da Secretaria do Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina, encaminhando resposta à moção número 10, 2019. Convite Expo Marujá. Pedidos e providências número 81, 2019, encaminhado pelo vereador Afonso Neus, e números 82, 2019 e 83, 2019, encaminhados pelo vereador Aloysio. Pedido de informações número 13, 2019, encaminhado pelo vereador Gelson. Na sequência, o presidente informou ao vereador Afonso Utzi que o mesmo pode agendar a data para homenagem solicitada ao senhor Alberto Gil. Da mesma forma, o presidente fez uma consulta ao plenário para alteração da data da sessão do dia 28 de outubro para a data de 29 de outubro de 2019, em razão de ponto facultativo. Consulta qual teve objeções. Edital de audiência pública, dia 29 de outubro de 2019, para demonstrativo financeiro do Legislativo Municipal e discussão sobre a manutenção ou não do número de vereadores. Após a discussão e votação, os seguintes projetos de lei, número 78 de 2019, 79 de 2019, número 80 de 2019 e número 81 de 2019. Os projetos de lei tiveram seus pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Indústria, Comércio, Saúde Social, Assistência Social, Desporto e Segurança. Depois de discutidos amplamente pelos vereadores, os projetos de lei foram aprovados por unanimidade. Inscritos na palavra ali, os vereadores Gelson, Afonso Utzig, Vanderlei, Hilda e Afonso Nils, os quais falaram sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido e votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 36ª sessão ordinária, dia 21 de outubro de 2019, às 19 horas. Elaborada, apresentada, que após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das sessões, 14 de outubro de 2019. Afonso Neus, presidente. Érico Gil, primeiro secretário.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata. Em discussão, ata. Em votação, ata da reunião anterior. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário para fazer a leitura da ordem do dia.
Projeto de resolução número 5/2019. Fica criada a Galeria Lilás no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Itaperanga. Data de entrada, 21/10/2019. Ofício número 35/2019, Itaperanga, 16 de outubro de 2019. Assunto, prorrogação de prazo de pedido de informação. Senhor Presidente, em atenção aos termos do ofício número 84/2019, de 1º de outubro de 2019, referente ao pedido de informação número 12, dentro do que prevê o inciso 14 do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, solicitamos prorrogação do prazo por mais 15 dias para a resposta do pedido em virtude da complexidade da matéria. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Ofício número 86/2019, Itaperanga, em 16 de outubro de 2019. Assunto, encaminhamento de leis sancionadas. Senhor Presidente, encaminhamos nessa data uma via das leis números 3.273 a 3.276, aprovados pelos vereadores desta casa e sancionados pelo Executivo Municipal. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Ofício número 87/2019, Itaperanga, 17 de outubro de 2019. Assunto, encaminhamento de projetos de lei. Senhor Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar os projetos de lei. Projeto de lei número 82. Abre crédito de sinal suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina e da outras providências. Projeto de lei número 83. Abre crédito de sinal suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro, verificado no exercício anterior e da outras providências. Projeto de lei número 84. Abre crédito de sinal suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina e da outras providências. Projeto de lei número 85. Abre crédito de sinal suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina e da outras providências. Projeto de lei número 86, abre crédito do sinal suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina e da outras providências. Projeto de lei número 87, abre crédito do sinal suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta da operação de crédito e da outras providências. Projeto de lei número 88, autoriza o Executivo Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, receber por doação a área de terra para regularização de via pública e da outras providências. Solicitamos que os projetos de lei número 82 a 88, ora encaminhados, sejam analisados e votados em regime de urgência, conforme prevê o artigo 142 do Regimento Interno desta Casa. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Ofício número 88/2019, Itaperanga, 21 de outubro de 2019. Assunto, resposta a pedido de informação. Senhor Presidente, em atenção aos termos do ofício número 88/2019, de 15 de outubro de 2019, encaminhamos o que segue. Pedido de informação número 3/2019, encaminhamos memorando número 31/2019, emitido pelo setor de engenharia nesta municipalidade. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Estado de Santa Catarina. Município de Itaperanga, Câmara Municipal de Vereadores. Instalação da frente parlamentar na nova Rota do Milho, data 11 de novembro, cidade de Chapecó, horário 9 horas, local Centro de Eventos Plínio Arlindo Denez. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Júlio Garcia, por proposição do deputado Marcos Vieira, convida para a instalação da frente parlamentar em favor da nova Rota do Milho, que será realizada no dia 11 de novembro de 2019, às 9 horas, no Centro de Eventos Plínio Arlindo Denez, em Chapecó, durante a abertura do primeiro Fórum Internacional Agro Sem Fronteiras, com a presença de representantes políticos, empresariais e de pesquisa do Brasil, Argentina e Paraguai. Assembleia Legislativa, Estado de Santa Catarina. Pedido de informação número 16/2019. Os vereadores da Câmara Municipal de Itaperanga, abaixo assinados, dirigem-se respeitosamente à vossa senhoria solicitando que encaminhe ao Poder Executivo Municipal pedido de informação referente à portaria número 262 de 16 de outubro de 2017, que instaura o processo administrativo disciplinar, e a portaria número 18 de 8 de janeiro de 2018, que prorroga o prazo para a apuração dos referidos fatos. Síntese. Os requerentes solicitam que seja enviado à Câmara Municipal de Vereadores os seguintes documentos. Primeiro, cópia do boletim da ocorrência citado nesta portaria, cópia do documento oficial do Executivo constatando a decisão tomada conforme a apuração feita com base no artigo 1º da portaria número 18, de 8 de janeiro de 2018. Justificativo. Os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas, têm o direito ao acesso à informação e documento para desempenhar-se da função e de órgão de controle, o que lhe atribui, por força da Constituição da República e da Lei Orgânica do Município de Itapiranga, e como todo município está representado pela Câmara Municipal, enquanto órgão fiscalizador, compete aos vereadores legislar e fiscalizar todas as atividades do município de Itapiranga. Consideramos que, uma vez fornecidas essas informações através de documento oficial do Executivo, alcança-se o mérito de informações corretas e verdadeiras. Considerando ainda, e principalmente ser de fundamental importância, os vereadores estarem de posse dessas informações, desempenharem suas funções como legisladores e fiscalizadores, prezando pela correta destinação e aplicação dos recursos públicos, bem como o zelo pelo patrimônio público. Itapiranga, Santa Catarina, em 21 de outubro de 2019. Atenciosamente, Jair Imich, Érico Augusto, Gelson Petri, Anne Haas. Pedido de informações número 14 de 2019. Os vereadores na Câmara Municipal de Itapiranga, abaixo assinado, dirigem-se respeitosamente à Vossa Senhoria, solicitando que encaminhe ao Poder Executivo Municipal um pedido de informações referente ao cartão ponto dos professores e de todos os servidores das escolas e creches do município do mês de fevereiro do corrente ano até a presente data. Síntese. Os requerentes solicitam que seja enviado à Câmara Municipal de Vereadores os seguintes documentos. Cópia do relatório do cartão ponto ou documento de controle de presença destes servidores. Justificativo. Os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas, têm direito ao acesso à informação e documentos para desempenhar-se da função de órgão de controle, o que lhe atribui por força da Constituição da República e da Lei Orgânica do Município de Itapiranga, e como todo município está representado pela Câmara Municipal, enquanto órgão fiscalizador, compete aos vereadores legislar e fiscalizar todas as atividades do município de Itapiranga. Consideramos que, uma vez fornecidas essas informações através do documento oficial do Executivo, alcança-se o mérito de informações corretas e verdadeiras. Considerando ainda, e principalmente ser de fundamental importância, os vereadores estarem de posse dessas informações para desempenhar-se suas funções como legisladores e fiscalizadores, prezando pela correta frequência dos servidores dessa municipalidade. Itapiranga, Santa Catarina, 21 de outubro de 2019. Atenciosamente, Jasso Petit, Hildo Lafella, Érico Augusto, Anne Haas. Pedidos de informações, número 15 de 2019. Os vereadores da Câmara Municipal de Itapiranga, abaixo assinado, dirigem-se respeitosamente à Vossa Senhoria, solicitando que encaminhe ao Poder Executivo Municipal um pedido de informações referente a horas máquinas utilizadas por esta municipalidade, 1º de janeiro até a presente data. Síntese. Os requerentes solicitam que seja enviado à Câmara Municipal de Vereadores documentos constatando as seguintes informações. Primeiro, relatório, processo licitatório, descrição do objeto, quantidade das horas utilizadas, valor unitário, valor total, secretaria. Segundo, qual o método utilizado para acompanhamento e controle das horas trabalhadas e quais os responsáveis por Secretaria e Departamento. Justificativo. Os vereadores que subscrevem usem suas atribuições legais, que lhes são conferidas, têm direito ao acesso à informação e documentos para desempenhar-se da função de órgão de controle, o que lhe atribui, por força da Constituição da República e da Lei Orgânica do Município de Itapiranga, e como todo município está representado pela Câmara Municipal, enquanto órgão fiscalizador, compete aos vereadores legislar e fiscalizar todas as atividades do município de Itapiranga. Consideramos que, uma vez fornecidas essas informações através de documento oficial do Executivo, alcança-se o mérito de informações corretas e verdadeiras. Considerando ainda, e principalmente ser de fundamental importância, os vereadores estarem nessa posse dessas informações para desempenhar suas funções como legisladores e fiscalizadores, prezando pela correta destinação e aplicação dos recursos dessa municipalidade. Itapiranga, Santa Catarina, 21 de outubro de 2019. Gerson Petri, Érico Augusto e Rafael Anihas. Pedido de informação número 17 de 2019. Os vereadores da Câmara Municipal de Itapiranga, abaixo do Senado, dirigem-se respeitosamente à Vossa Senhoria solicitando que encaminhe ao Poder Executivo Municipal pedido de informações referente aos serviços especializados conforme o processo licitatório pregão número 105 de 2018, utilizadas por esta municipalidade de 1º de janeiro do corrente ano até a presente data. Síntese. Os requerentes solicitam que seja enviada à Câmara Municipal de Vereadores documentos constatando as seguintes informações. Primeiro, relatório dos pagamentos, item, especificação, quantidade de unidade, valor unitário, valor total, secretaria, departamento. Segundo, qual o método utilizado para acompanhamento e controle destes serviços prestados e quais os responsáveis por secretaria, departamento. Terceiro, quais os locais que a municipalidade disponibiliza para as empresas terceirizadas guardarem suas máquinas, equipamentos e demais materiais utilizados para prestar os devidos serviços. Justificativa. Os vereadores que subscrevem o uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas têm o direito ao acesso à informação e documentos para desempenhar-se da função de órgão de controle, o que lhe atribui por força da Constituição da República e da Lei Orgânica do Município de Itapiranga e, como todo município, está representada pela Câmara Municipal enquanto órgão fiscalizador, compete aos vereadores legislar e fiscalizar todas as atividades do município de Itapiranga. Consideramos que, uma vez fornecidas essas informações através de documento oficial do Executivo, alcança-se o mérito de informações corretas e verdadeiras. Considerando ainda, e principalmente ser de fundamental importância, os vereadores estarem de posse dessas informações para desempenharem suas funções como legisladores e fiscalizadores, prezando pela correta destinação e aplicação dos recursos desta municipalidade, bem como o cumprimento das exigências previstas no edital e a prestação integral dos serviços contratados. Itapiranga, Santa Catarina, 21 de outubro de 2019. Atenciosamente, Jairime, Jérico Augusto, Yudafel, Anne Haas e Gerson Petri. Pedido de providências número 34 de 2019. A vereadora que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que após a instrumentação regimental seja encaminhada ao ofício ao Poder Executivo Municipal e que essa encaminhe solicitando melhorias no acesso de sua propriedade de Carlos na Silva, na Estrada Beira-Rio. Justificativa. Pede-se essas melhorias, uma vez que o local é utilizado para acesso de embarcações e há muito tempo não são feitos os reparos. O proprietário é pescador, desta forma, o acesso em boas condições auxilia no seu trabalho, diminuindo transtornos. Itapiranga, Santa Catarina, 21 de outubro de 2019. Hilda Fela, vereador proponente. Indicação número 04 de 2019. O vereador que se subscreve firme no que prevê o artigo 106. No regimento interno dessa Casa Legislativa, solicita ao senhor vereador presidente que, após recebida a presente indicação, seja encaminhada ao Poder Executivo para que o mesmo, através de um projeto de lei, dê o devido de ajuste salarial para a classe de servidoras públicas que atuam na função de serventes nas escolas municipais. Justificativa. A presente indicação justifica-se pela importância dos serviços prestados por essas servidoras municipais, que há tempo clama por uma valorização, uma vez que seus rendimentos estão totalmente defasados com relação aos demais cargos públicos. Ainda, importante destacar que as mesmas exercem função de serviços além do que consta em suas atribuições legais. Pela importância dessa indicação, pede-se aprovação na mesa. Itapiranga, Santa Catarina, 21 de outubro de 2019. Jair Antônio Rimes, vereador proponente. Pedido de providências número 85 de 2019. O vereador que subscreve, com base no artigo 107 do Regimento Interno, requer que após a demonstração regimental seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que, através do setor competente, sejam efetuadas melhorias na estrada Linha Cordilheira, centro à estrada que dá acesso aos reservatórios de água. Justificativo. A pedido de moradores do local, pede-se que sejam efetuadas melhorias. Acima citadas, Itapiranga, Santa Catarina, 21 de outubro de 2019. Érico Augusto, vereador proponente. Se é isso, senhor presidente.
Agradeço o secretário pela leitura do expediente do dia. Convido para fazer a leitura dos inscritos na palavra livre.
Palavra livre, assuntos diversos. Fabiano, Jair Imes, Daniela Vogel, Ivo da Fena, Afonso Nils, Mandelei, Antial e Afonso Utsi.
Agradeço, secretário, pela leitura do expediente. Temos hoje inscrito na tribuna livre Gilvane Valzac, falando sobre o reajuste salarial das servidoras, dos servidores da Prefeitura Municipal. Convido a Giovana que possa usar então o microfone e expor as suas colocações.
Meus cumprimentos ao presidente dessa Câmara, senhor Afonso Nils, em seu nome aos demais vereadores e à suplente que está presente. Também cumprimento ao nosso secretário da Educação, senhor Nelson Klein. Cumprimento também as minhas colegas, amigos e familiares aqui presentes. Eu sou Giovânia Rosiclei Valzac, funcionária pública com a função de servente há 10 anos e 10 meses. 3 anos e 9 meses atuei na comunidade de Ipepopi e depois fui removida para, tive a remoção para o EMEI São Vicente, aonde que atuo até agora. E venho hoje aqui a representar as serventes das escolas, as MERES, por nossas responsabilidades na cozinha das escolas são muitas. Temos que executar o cardápio, confeccionar a merenda, a comida, ou lanches, saladas, preparo de frutas, enfim, né? Servir e orientar as crianças sobre os bons hábitos alimentares. Limpar e zelar também, limpar os equipamentos, bem como os utensílios. Armazenar de forma adequada o estoque, controlar a validade, qualidade e quantidade dos mesmos. Limpar o refeitório, cozinha, banheiros, salas, assim como todas as dependências da escola. Além de limpar os pátios, jardins e as hortas escolares. Não estamos aqui para reclamar, só queria colocar, né? A gente está aqui para reivindicar. O nosso salário base é muito baixo. Sei que já tivemos avanços, triênios, vale alimentação, mas o ganho real é pouca em nossas categorias. Temos uma função muito importante com o zelo, com zelar e cuidado junto às nossas crianças, formando e despertando desde cedo o gosto pela alimentação saudável, que sempre é feita com amor, carinho e cuidado. Ultimamente ficamos mais sobrecarregadas, pois as terceirizadas por decisão contratual junto ao município de Itapiranga não podem entrar na cozinha. Então, quando falta uma de nós, que temos algum imprevisto, o atestado, como todas nós temos filhos, né? Ninguém está livre disso, a gente tem que dar um jeito, se virar o caso. Também não temos direito à insalubridade, nem horas extras, que nos dias de programação, tipo festa, almoços. E até quando então uma colega está de atestado, a gente tem que exceder o horário. E, enfim, às vezes não podemos nem compensar. Nossa formação é muito limitada. Geralmente com alguém da vigilância ou então com a Nutri. Não sei se isso não seja importante, né? Não estamos falando que isso não seja. Que é muito importante a gente ficar relembrando muitas vezes, a gente, né? Mas uma formação mais específica, tais como curso de culinária ou confeitaria, não são oferecidas. E as que fazem, busca por conta própria. E são poucos, devido aos custos. Então, fica difícil, complicado. E assim como poucos conseguem fazer uma graduação e pós, muitas não conseguem receber a porcentagem. Já conversamos com a Nutri, Cláudia, que acompanha nosso trabalho e sabe o quanto nos dedicamos para oferecer sempre o melhor. Foi feito um estudo sobre o valor a ser proposto, junto com o vereador Jair, e diz que é possível um aumento de R$300 no base de cada uma de nós. Por isso, pela valorização do servidor efetivo, estamos contando com o apoio de todos os vereadores, e junto com o secretário Nelson, pedimos apoio também à administração municipal, para que isso possa acontecer. E assim estou à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, que eu possa responder.
Agradeço a Giovanni por usar o espaço, a Tribuna Livre, espaço dedicado para a população. E parabenizo desde já também pelo Dia do Servidor Público, dia 28, segunda-feira. E trazendo também suas reivindicações, parabenizá-lo pelos trabalhos que vocês fazem junto às escolas. E nesse momento abro espaço para os colegas vereadores que queiram fazer algum questionamento, alguma consideração que possam fazê-lo. Com a vereadora, a palavra com a vereadora Daniela.
Boa noite, Giovanni. Boa noite às colegas, a Giovanni aqui, servidoras públicas municipais, todas serventes das nossas escolas municipais, aos demais presentes também. Primeiramente, parabenizar pelo trabalho que vocês vêm desempenhando. Creio que, como tu tens mencionado, é muito importante, né? É ali onde começam as crianças a ter uma alimentação, saber escolher o que é importante comer, o que é não saudável, e creio que vocês, merendeiras, influenciam muito nisso. Como um direito de vocês, estão hoje reivindicando um aumento aqui, né? Mas eu tenho uma pergunta a fazer também. Você, como líder do governo também, o secretário Nelson está aí hoje, eu não sei se já foi buscado uma conversa com o executivo, ou até o momento não sabia, né, dessa reivindicação de vocês, e se já foi tentado anteriormente, e se nesses 10 anos e poucos, quais aumentos que tiveram, vale alimentação, teve nesse mandato, né, um vale alimentação que foi dado aos servidores públicos, pelo que me recordo, e essas duas perguntas, né, quais aumentos que tiveram, e se já foi buscado uma conversa com alguém do executivo para nós estarmos a par disso também.
A gente só fez esse estudo junto com o vereador Jair, então não foi buscado. E o aumento que a gente tem é o que todo mundo tem, todos os servidores têm, e que é, ultimamente, está sendo abaixo da inflação. Nós queremos, né, um valor real, sabendo que o nosso base é baixo. Então, assim, ó, o vale alimentação, os triênios, isso já, né, já vem de longa data. Então, assim, ó, como a inflação está mais alta e o nosso ganho é em cima do IGPM, então foi sendo desvalorizado, no caso.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Mais algum vereador? Vereador Petri.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas e demais assistentes. Parabenizar pela coragem dos funcionários vir reivindicar um direito, que eu acho que é um direito de todos reivindicar. Nós aqui também estamos aguardando a reforma administrativa, que era para ter vindo no início do mandato, e até hoje não veio. Então tem que começar com essa pressão dos funcionários mesmo, e eu acho que o caminho é agora procurar o sindicato e ir no prefeito e reivindicar. Porque nós aqui não podemos dar aumento, mas sim aprovar. Então a gente pede que vocês agora convoquem uma reunião, que nem a vereadora Dani falou, e coloquem essa situação para o prefeito. E dizer lá bem claro que os vereadores estão aguardando a reforma administrativa aqui, que era para ter vindo desde o início do mandato, como prometido na campanha. Muito obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Gelson Petri. Com a palavra, o vereador Afonso Utsi.
Boa noite, senhor presidente, colegas, assistentes, eu cumprimento a equipe dos servidores que trabalham nas escolas com alimentação. Parabenizá-los por ocupar esse espaço de primeira mão e dizer que até hoje nunca escutei uma reclamação sequer de um pai ou de uma mãe sobre o vosso trabalho. E vocês pediram para mim antes o apoio. Este apoio vocês podem contar. Eu não vou arriscar de dizer o aumento. Eu acho que não é assim, Jair. Eu poderia pedir aumento de R$500. Cabe ao levantamento dentro do orçamento. Nós temos, quero parabenizar o secretário por ter vindo assistir e já ouvir a reivindicação. O vereador pode sim fazer um pedido e assim que o prefeito entender que ele possa ou deva dar este aumento, que agrade, que onde vocês concordam, vocês devem sentar ou conversar com o vosso sindicato, o vosso grupo, negociar com a administração, e a partir do momento que o prefeito entender, com o vosso entendimento, ou o sindicato vosso, que tem a palavra, ou foi escolhido para representar vocês, nós vamos sim aprovar esse projeto. Parabenizo pelo trabalho, mas fixar orçamento, fixar salário, não cabe ao vereador. Inclusive, sugerir valor, porque se nós temos liberdade de começar a sugerir salários, eu vou sugerir muito mais que R$300. Se vocês concordam comigo. Primeiro, nós temos que ter os pés no chão, não somos nós que vamos definir salário. O que nós vamos fazer é, quando o projeto vier do executivo a esta casa, nós vamos discutir o projeto e votar o projeto. E eu tenho a certeza que nenhum vereador vai votar contra este tipo de projeto, aumento para servidores, se ele vier do governo ou do executivo. Parabenizar mais uma vez. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Sutz. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereadora Anne Haas.
Senhor presidente, nobres colegas, cumprimentando o secretário Nelson e todos os funcionários que aqui hoje vieram, também nossos funcionários dessa casa, e também parabenizar que vieram pela coragem lutar pelo bom trabalho, eu acho que vocês merecem. A gente, como o meu colega já colocou, a gente nunca escutou de nenhum colégio onde vocês atuam, onde vocês trabalham, sempre foram bem elogiados. Tenho certeza que vocês fazem um excelente trabalho, que eu acho que nem o colega colocou, junto ao presidente do sindicato, junto com a administração, e colocar a situação. Eu acho que vocês realmente merecem, e nós, todos os vereadores, estamos aí para lutar junto com vocês. Enquanto que outros estão dobrando o salário, como a gente escuta, eu acho que vocês também têm que lutar pelo trabalho que vocês fazem, e também merecidamente. Eu sempre apoio essas pessoas que lutam, como o básico já foi falado, que é baixo, acho que merecidamente tem que ser mais alto. Meu muito obrigado.
Agradeço a manifestação da vereadora Anne Haas. Com a palavra a vereadora Hilda Feller.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas e o nosso público aqui assistente. Principalmente cumprimento você, Giovanni, uma menina corajosa, por estar aqui nessa noite, e suas colegas. Muito obrigada pela presença de vocês, que vieram reivindicar. E é assim mesmo, é reivindicando que a gente se consegue aquilo que a gente deseja. Está no direito de vocês pedir aumento de salário, são pessoas que iniciam o trabalho nos colégios, às vezes a última pessoa a sair, então vocês merecem de bom grado um aumento de salário. Só que, como já foi falado, isso tudo tem que ser conversado. O secretário está aí, está prestando atenção em tudo, né? Então, ele pode levar o pedido de vocês já ao prefeito, marcar uma reunião para vocês conversarem e fazerem as suas reivindicações. Mas acredito que é uma atitude de vocês louvável. Umas meninas corajosas, batalhadoras, que estão prestando tudo que vem de si, de bom para os nossos filhos que estão no colégio. Uma merenda saudável, uma merenda bem preparada, o colégio sempre bem limpinho. Então, isso vem do agrado de vocês. Meus parabéns por vocês terem essa coragem de estarem aqui pedindo, reivindicando aquilo que vocês desejam. Muito obrigado pela presença de cada uma que aqui veio nessa noite. E com certeza é assim, a união é que faz a força. Muito obrigado.
Agradeço a manifestação da vereadora Hilda Feller. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Vanderlei.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando os demais colegas, também os assistentes, o nosso comandante da vigilância, o Alcenir, também está aí. E eu só quero falar duas palavrinhas, senhor presidente. Essa classe é tão importante quanto os professores, né? Então, eu sou totalmente a favor da reivindicação de vocês e o aumento de salário. Não é aumento de salário, é reposição, né, no caso. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei. Eu gostaria, mais uma vez, Giovanni, agradecer pela sua presença, pelos esclarecimentos, pelo trabalho reconhecido de vocês junto nas escolas. E quem sabe quem nos acompanha também... Quem tenha dúvida, de repente podia informar quanto é que é o salário inicial e depois também qual é o salário final, ou para quem está em fim de carreira já com os triênios, algo semelhante ou que seja aproximado.
O salário nosso, o base para inicial, está R$ 1.150, em torno disso. E o final, eu acho, acredito que, não sei informar, não sei se a gente já teve alguém, porque como faz, deve fazer 12, 13, 14 anos, acredito eu, que as primeiras desse concurso que nós estamos, então assim, a gente não tem ninguém em fase final, né, nessa categoria. Mas é, o salário inicial é R$ 1.150, em torno disso.
Ok, muito obrigado. Mais uma vez, agradecer pelo uso do espaço da Tribuna Livre. Agradecer também a presença de todas as tuas colegas que vieram acompanhando vocês aqui, também dos familiares. Parabéns e sucesso para vocês sempre também, tá bom? Bom, dando continuidade à nossa sessão, vamos à análise e votação dos projetos. Temos hoje a entrada do projeto número 88. Quero agradecer aqui as comissões que deram o seu parecer para este projeto que deu entrada na sexta-feira. É um projeto que tem de interesse de um empresário justamente poder legalizar a sua área, poder fazer a sua construção também nesse sentido. Projeto de lei número 88, de 17 de outubro de 2019, autoriza o Poder Executivo Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, receber por doação a área de terra para regularização de via pública e da outras providências. Eu convido a líder do governo a se manifestar acerca deste projeto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas vereadores, público aqui presente. O projeto de lei número 88, ele deu entrada na semana passada aqui na casa ainda, mas devido à importância do mesmo, pelo entendimento dos colegas vereadores aqui, eu agradeço aos mesmos e às comissões por ter dado os pareceres. Ele trata, então, nós aprovamos há alguns dias atrás o projeto, uma lei municipal, então hoje lei municipal 3.268, da área de terra do senhor Genésio Rê, que foi incluída no perímetro urbano devido a algumas ampliações e que ele quer fazer. E então, essa área de terra que nós aprovamos, ela está inclusa uma parte da estrada, e essa parte da estrada que está inclusa, quando ele foi fazer então a questão no cartório, viu-se que uma parte está dentro da estrada, que hoje é municipal, e para se fazer a regularização deste lote dele, ele tem que fazer uma doação no total de 59 metros quadrados que está dentro hoje da estrada municipal para poder fazer a documentação correta do lote, para aí então ele dar sequência aos investimentos que ele pretende fazer nesse lote. Então, esse projeto visa a doação do proprietário desta terra, desses 59 metros quadrados ao lado dessa estrada municipal, então, que ficará, então, para o município. Então, peço aos nobres colegas e vereadores a aprovação desse mesmo projeto para agilizarmos, então, a situação do lote e do Genésio Rê. Obrigada.
Agradeço a manifestação da vereadora líder do governo, Daniela. Em discussão, projeto. Vereador Afonso Utsi.
Senhor presidente, esse projeto é importante. O município vai ter que ir ao encontro das empresas para elas poderem regularizar os impedimentos que eles têm para a instalação da sua empresa, regularização. O município tem que fazer um tudo para ajudá-los. Nós aprovamos já um projeto nessa casa, onde então ele trouxe as informações, e agora se precisa mais isso, adequar o plano diretor. O município está doando parte de uma estrada que fala em 59 metros quadrados, Se é isso que precisa para regularizar, sim, o município precisa fazer isto e nós estamos dando o aval, então, ao Poder Executivo fazer. Então, tranquilo o projeto, acho que sim, essa é a nossa função, de deliberar, fazer projetos, dar autorização ao Executivo. Obrigado, senhor presidente, voto favorável.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utz, e só lembrando que, na verdade, o município está recebendo em doação este valor do lote. Com a palavra, o vereador Fábio Han.
Boa noite, senhor presidente, cumprimento os nobres colegas, o público nos acompanha. De fato, o que chama atenção aqui, realmente, vereador, é que o proprietário vai ter que fazer a doação desses 59 metros quadrados. Infelizmente, esse proprietário adquiriu um terreno onde parte das medições já era uma via pública. E na regularização acabou acontecendo isso. Mas aqui agradecer aos nobres colegas por entenderem de que quando as ações acontecem aqui dentro do Legislativo, nós temos que dar agilidade. Nós não podemos ser um meio de travar o desenvolvimento do nosso município. Eu acompanho esse proprietário aqui, que é prestador de serviço da nossa propriedade por muitos anos, inclusive amigo de infância. E a gente sabe o quanto ele tem lutado nesses últimos anos para regularizar e principalmente para viabilizar o empreendimento que ele montou por conta própria, com vontade, com um desejo pessoal. E o município muitas vezes acaba sendo um entrave no desenvolvimento dessas empresas. Portanto, acredito que dessa forma aqui se encerra, espero que se encerra aqui a burocracia e ele possa dar continuidade à sua obra, que não começou há um ano atrás, nem dois anos atrás, há muito tempo. Esse processo está longamente já andando dentro do setor de engenharia e espero que seja destravado dessa forma. Portanto, voto favorável, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio. Este projeto está com o parecer favorável do nosso jurídico, também das comissões, com exceção do vereador Alexandre Siqueira, que está licenciado. Em votação, projeto número 88. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 88. Lembrando que nós temos ainda pendente os projetos das leis orçamentárias e também os projetos que deram entrada, então, durante a semana passada, para nós discutirmos para as próximas sessões. Dando continuidade à nossa sessão, passamos para a palavra livre. Eu convido, inicialmente, o vereador Afonso Utzich para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, colegas, eu vou ser breve, quase nem ia me inscrever. Mas eu sou feliz, mesmo me inscrevendo por último, sou chamado por primeiro. Mas quem não deve não teme perante a população? Mas eu quero me referir a comentários, divulgações na imprensa sobre a nossa audiência pública, que vai tratar sobre a redução de número de vereadores. Me parece que uma vez era uma promessa de campanha de alguns candidatos de fazer um projeto e reduzir o número de vereadores. Hoje já não é mais um projeto de redução, é jogar o problema na administração. Eu quero me manifestar de uma forma que eu, quando eu era presidente desta casa, em 2017, eu me deconfrontei com algumas resoluções de 2014, onde não tratava de número de vereadores, mas sim fixou valores para diárias de vereadores. E não pude cortar, fazer a economia desta casa do jeito que eu queria. Enquanto cada vereador tem o direito de limite de 4 viagens por ano, e o valor fixado foi sobre UFM, Unidade Fiscal do Município. Eu me deparei com muitos valores que foram gastos em diárias para vereadores. Aí eu parti para uma resolução desta casa pedindo apoio para nós mudarmos isto. Eu gostaria de me manifestar, porque eu sei que está sendo gravado e muitas pessoas lá do interior estão nos acompanhando. Que bom isto! E hoje a classe dos funcionários da prefeitura vieram aqui usar o plenário. Queira ou tomara que essa casa se lote cada sessão de Câmara. Eu trago uma responsabilidade aqui nessa cadeira pelo quarto mandato, e não é por nada que os eleitores apostam, votam a gente para representar. Entendo que o salário do vereador é fixado no final de uma legislatura para a próxima. O salário é bom, dá para fazer um bom trabalho. A gente é cobrado muito. Talvez as pessoas confundem a função do vereador em marcar presença em eventos, em fazer doações de prêmios, patrocínio, que acima de tudo isto não é a função do vereador, mas a gente está aí para colaborar. Eu fui derrotado por 9-1 nesta casa. E a resolução está arquivada até hoje. E eu estou insistindo perante o município de Itapiranga para que a população se manifeste como vocês estão se manifestando, buscando direito. E aqui eu estou buscando economia com essa resolução. Eu vou me manifestar tranquilamente a favor da redução de 11 para 9 vereadores. Não tenho nenhuma restrição, porque eu não quebro a minha postura. Se eu falo de economia, em cortes de gastos, mas eu volto a dizer o que eu digo e dizia lá fora. Reduzir 11 para 9 é nós tirarmos dois representantes políticos lá no interior. A cidade vai ter os seus, porque aqui as pessoas moram perto. O interior vai ter o reflexo de redução de duas pessoas, dois representantes políticos. Mas hoje se diz que o problema é no executivo. Não! O nosso gasto não tem nada a ver com o executivo. Nós não podemos jogar responsabilidade para outros. Nós temos que assumir o nosso compromisso. Então eu fico insistindo, e vou insistir muito. A transparência existe. Os balancetes estão na mão de cada um pelo portal da transparência. E nós vamos levantar valores, gastos em folha e valores gastos em viagens. Viagens diárias e cursos. Isso é dinheiro público. Eu sei que eles vão me questionar. A Câmara não está buscando ou recebendo nem a metade do percentual da arrecadação para a casa administrar. Eu sei de que não, mas a Câmara não precisa receber 6% de uma arrecadação enorme, boa, graças ao povo. Graças ao povo. Nem 3% nós estamos gastando, mas se vocês olharem no final do ano, os valores gastos em diárias, em passagens e cursos pagos para o vereador durante o ano, ali é um valor muito alto. E vocês vão ver que no mês de setembro passou de 25 mil Então nós vamos tirar uma média. Essa audiência pública, ela vem em bom momento. Eu quero ver quem vai sustentar a palavra de campanha. Eu vou me... Olha, vou me colocar à disposição. Não vai depender do voto do vereador Afonso Utzig em reduzir de 11 para 9. Eu vou votar a favor, mas lanço o desafio. Eu vou voltar com uma resolução nesta casa. Eu quero ver se os vereadores vão também votar a favor de reduzir o valor das diárias que estão sendo gastas durante o ano aqui nesta casa. Que isto o povo não sabe, o povo vai saber. Então eu quero somente me manifestar neste espaço da palavra livre sobre este assunto. Se o povo soubesse lá fora, e eu fiz comparações na época, quando entrei com a resolução. Por que que um presidente da Câmara precisa ganhar R$1.000 por dia para viajar a Brasília, ganhar pago a passagem e mais o curso, se ele vai para um curso? Quando um agricultor lá vai num salão quente, lá vai talvez R$100, num serviço pesado. Ah, por que que ele não vai de vereador? Por que que não se vai trabalhar na roça? Quanto é a diária lá na JBS? Nós temos que ficar na real. Então, falar na campanha é uma coisa, eu quero ver sustentar. Ninguém precisa se preocupar com o vereador Afonso Utzig. Eu sou da economia, defendo o meu salário. O salário é digno, é um para um que nem o outro. E eu vou dizer mais, para não dizer que eu estou defendendo A ou B. Eu vou também defender o corte das diárias do prefeito. Para que vocês não achem que eu sou partidário. Se for do meu alcance, eu vou defender isso também. Dos funcionários da prefeitura e do prefeito. Vou avançar, se isso compete a mim. Porque lá na rua, na calçada, eu sou cobrado. Utzig, você concorda em reduzir 11 para 9? Concordo. Mas insisto em tirar as diárias. Porque as diárias são muito altas, o salário tem que ser justo. Pelo salário a gente tem que prestar trabalho. Eu me coloco à disposição que um dos vereadores quisesse manifestar hoje de noite, na imprensa amanhã, no jornal, na rádio, não tenho restrições dessas coisas. Eu sou uma pessoa que sustenta o que fala porque está sendo gravado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou aguardar de bom gosto esta audiência pública para nós tratarmos sobre a redução de número de vereadores. Mas eu vou envolver outros valores também. Obrigado. Muito boa noite. Peço desculpa, mas não vou fugir da minha bandeira. E não vou deixar me rebater com uma coisa que é real. E quero que alguém me prove o contrário. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Sutz. Com a palavra o vereador Vanderlei.
Muito bem, senhor presidente, colegas aí. Só vou ser rápida mesmo, presidente. Só falar que amanhã teremos, me deslocando junto com a vereadora Daniela e o vereador Aloysio, teremos uma audiência com o comando do Corpo de Bombeiros Estadual lá em Florianópolis. Quarta-feira, às 13 horas da tarde. Como nós não tivemos sucesso aqui, quando o nosso comandante foi convocado para debater com as comunidades, para ver o que que poderia ser mudado, o que que não, ele não veio. Então vamos na vigilância estadual, vamos lá, nós veremos o que é a resolução, o que é lei, para nós vemos, vamos debater com os bombeiros, com o comandante estadual, para ver o que que pode ser feito. Nós tivemos, vocês não sabem, convocamos a vigilância, os bombeiros, a vigilância sanitária compareceu e tivemos um ótimo trabalho, um debate com a vigilância sanitária e os bombeiros não compareceram. Então nós estamos levando ao comandante estadual quarta-feira, às 13h, teremos a audiência com ele lá, para nós ver onde é que vamos parar, né? Medo de briga não temos, então vamos escorar. Temos aí para isso, estamos sendo pagos para isso, né? Obrigado, senhor presidente, falei que ia ser breve e realmente eu fui. Boa noite a todos.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei. Com a palavra, o vereador Fábio Rano.
Boa noite, mais uma vez, senhor presidente, nobres colegas. Inicio minha fala aqui de uma maneira também bastante breve. Primeiramente, parabenizando as servidoras por ter vindo a essa casa, trazer o seu anseio. E tem sido feliz quando fala que não vieram para reclamar e sim para reivindicar. Eu acho que nós avançamos bastante quando nós abrimos o diálogo e buscamos um entendimento. Também é importante a presença do Nelson aqui, do nosso presidente do sindicato, que hoje representa os servidores. Eu acho que é a porta de entrada para essa discussão, para depois, então, tratar isso com o executivo. Falo da alegria, pois, se vocês lembrarem, o ano passado, quando estive como prefeito em exercício, visitei todas as escolas e todas as creches, e vocês puderam ver que fomos visitar a todos. E temos o conhecimento real do que se passa dentro dessas escolas, dentro dessas instituições. Portanto, se assim vier aqui para casa, com entendimento, com uma análise de orçamento, com impacto financeiro, seremos parceiros para aprovação. Senhor presidente, eu quero fazer menção aqui à instrução normativa número 48, publicada pela ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, onde normatiza o recolhimento e a destinação de carcaças de animais mortos. Mas antes de falar disso, tenho usado aqui esses espaços para trazer a público o trabalho dos deputados. E hoje, assim como fiz com o deputado Altair Silva, quero fazer menção aqui ao deputado Mauro de Nadal, deputado da nossa região, deputado bastante presente, que atua e que olha pelo nosso agricultor. E essa instrução normativa aqui é uma vitória de Santa Catarina. Foi um projeto implantado pelo deputado Mauro, dentro da Assembleia, com aprovação da Assembleia Legislativa, e se criou o programa piloto a nível de Brasil. E estava instituído aqui em Santa Catarina. Nós tínhamos mais de 100 municípios já destinando os animais para essas empresas, para essa empresa que fazia o processamento dessas carcaças. E é sabido de todos que essa recolha foi paralisada há algum período atrás, se não me engano, desde o mês de agosto, devido à falta de normatização e, principalmente, a empresa que estava usando isso não tinha mercado, não tinha autorização para exportar e o mercado interno era muito restrito. Portanto, através dessa normativa número 48, está se retomando, então está se normatizando a nível de país o destino e a recolha e a destinação dos animais mortos. Agora vem o dilema. Será que essas empresas que faziam a recolha e que faziam o processamento conseguiram sobreviver nesse período sem renda? Então há de se haver um trabalho, inclusive passado aqui pelo deputado Mauro de Nadal, buscando a reestruturação dessas empresas para que assim ela possa voltar a fazer a recolha desses animais. Paulinho, secretário, sabe muito bem o quanto representa hoje destinar uma rede escavadeira, uma caçamba, e por muitas vezes, segundas-feiras ou nos feriados, nós temos duas máquinas no interior correndo de uma ponta a outra para fazer o enterro desses animais. Sem contar da parte ambiental. Hoje nós temos água em todas as torneiras do nosso município, água tratada, e esses animais, quando são enterrados de forma incorreta, o destino é o nosso Rio Uruguai. E a captação é feita e retorna de novo. Passamos por todo o processamento. Está aqui o Benáquio, sabe bem disso. As regras são claras, a cobrança existe, mas essa é uma preocupação que nós devemos levar. Nós temos em torno de 100 animais por mês em Itapiranga.
sendo inteirados. Num ano são mais de 1.000. E aí, se nós olharmos 100 municípios dando destino, quanto se deixa de colocar no meio ambiente e dando um destino correto, e além do mais, transformando em renda. É o transportador que recolhe, que recebe, é quem processa, que também tem uma condição de gerar emprego e fazer as coisas acontecer. Ao mesmo tempo, quando falo do Ministério da Agricultura, um período atrás, somos propulsores, junto com mais algumas lideranças a nível de região, para fazer um seminário dos produtores de leite. De uma forma bastante atuante, a comissão conseguiu chegar à ministra Tereza Cristina entregando as reivindicações. E também fomos surpreendidos, de uma forma muito rápida, nas respostas, que, de um certo modo, me decepcionam como produtor e representante da categoria. Quando fala que o governo tem um preço mínimo estabelecido para o leite de R$ 1,03, enquanto o leite não chegar nessa condição, o governo não pode atuar. Está a resposta da ministra, bem clara. É, ao mesmo tempo, a renegociação das dívidas dos nossos produtores sugere que cada um procure a sua instituição financeira e renegocie suas dívidas. É uma boa resposta. Bem como também quanto à importação do leite vindo do Uruguai, para fazer a restrição. Não podemos restringir a compra de leite de parceiros do Mercosul, pois somos beneficiados em outras formas e categorias. Pois bem, senhor presidente, muito feliz na sua colocação aqui entre virar a página e fechar o livro. Eu sugiro que nós vamos virar a página, porque se nós fechar o livro, nós quebramos a nossa agricultura a nível do Estado. E, ao mesmo tempo, se nós fecharmos o livro, nós acabamos com a política. Muito boa noite e tenham todos uma ótima semana.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio Hahn. Com a palavra, vereadora Daniela.
Bom, quero cumprimentar nosso suplente, a vereadora Alice Bassani, minha irmã Juliana, que se faz presente hoje, e a todos que nos acompanham em casa também, ao Sinir da Vigilância Sanitária, do Urvalino Sagui, aí também servidor público, aí, presidente do sindicato. Gostaria de iniciar minha fala parabenizando a cooperativa de crédito Sicoob de Itapiranga, que na data de hoje completa 87 anos, parabenizar toda a cooperativa, seus colaboradores, pela história que tem construído. No Brasil inteiro ela é conhecida pela história que tem, então aqui parabenizar ela pelo seu aniversário. Gostaria também de parabenizar a linha Becker e a presidente Becker pelo encerramento da Oktoberfest na data de ontem. Então, sempre com muita cultura, tradição, o embelezamento do local, mais uma vez, como já estava na abertura também, um trabalho totalmente dedicado da comunidade, ontem à tarde, com os doces feitos pelas mulheres da comunidade, realmente muito, muito bonito. E também, hoje deu entrada aqui na casa um projeto de resolução, e quero aqui agradecer a vereadora Anne e a vereadora Hilda por terem concordado em fazerem parceria esse projeto comigo. É um projeto que cria aqui na Câmara de Vereadores a Galeria Lilás. O que, que é isso, já para adiantar? Só foi lido o enunciado, mas a Galeria Lilás ela já existe em outras câmaras do país e também na Assembleia de Santa Catarina, que homenageia as mulheres parlamentares que passaram pela Casa Legislativa do município de Itapiranga. Então, estamos propondo aqui que os vereadores possam analisar, possam nos questionar qualquer coisa, estamos à disposição, mas realmente para valorizar as mulheres itapiranguenses que conseguiram passar aqui como vereadoras na Casa Legislativa. E mais uma vez também parabenizar as servidoras que hoje fizeram aqui presentes. Nós já vimos vários movimentos vir até aqui à Casa Legislativa de várias causas e é impressionante como vocês, mulheres, se mobilizam, né? Porque as mulheres, quando têm interesse em algo, realmente mostram força e união, né? E foi possível perceber isso hoje aqui. Então, realmente, parabenizar você, secretário Nelson, está aí, creio que tenha anotado, pelo que eu vi, as reivindicações de vocês. E estaremos juntos no Executivo, levando essa pauta aí para estar tratando. No mais, o Fábio tem comentado da Tereza Cristina. Quero fazer mais um comentário sobre a nossa ministra da Agricultura. Alguns dias atrás, ela esteve aqui no estado para a inauguração de uma planta que foi ampliada da Aurora, em Chapecó, que hoje é a maior produtora, né? Então, e foi comentado também a questão da isenção dos insumos, que foi o estado fez até final de ano, a princípio, essa isenção, né? E ela, então, comentou de intervir novamente o estado para tratar disso. A gente sabe que, para se produzir hoje em dia, a gente sabe que é importante também a questão da agroecologia, que com certeza é importante se ter também, mas para se produzir em massa é preciso de ter insumo no ramo agrícola e, queira ou não, impacta muito no custo da produção. Então, realmente, que a ministra intervenha juntamente com o governador e com a vice-governadora e com as lideranças do estado para estar tentando a questão de prorrogar isso e manter a isenção dos insumos agrícolas no estado de Santa Catarina. No mais, seria isso. Desejar a todos uma boa semana, presidente. Obrigada.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela Vogel. Com a palavra, o vereador Jair.
Cumprimentar aqui o senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, secretário Nelson, que você faz presente, e as minhas colegas que estão aqui no dia de hoje. É com muita alegria e satisfação, presidente, que eu quero aqui convidar a líder do governo, quero convidar o Fábio, quero convidar o senhor e a minha pessoa. Vamos fazer uma comissão junto com mais três comissões, e o secretário Nelson precisa participar, e nós irmos conversar com o prefeito. O salário é muito baixo. Perde para qualquer funcionário da nossa cidade. E se nós olharmos os avanços que cada uma tem, é por merecimento. Todas essas gurias que estão aqui, essas mulheres que estão aqui no dia de hoje, elas estão reivindicando. E nós, ao contrário do que disse o vereador Afonso, nós fizemos uma indicação sugerindo os R$300. O vereador Afonso, ele tem algum problema de audição. Porque não é possível que cada vez que eu faço alguma coisa nessa casa aqui, ele coloque as palavras dele na minha boca. Não é assim que funcionam as coisas. E eu, se depender da minha vontade, eu vou lutar cada vez mais, não só pela classe de vocês, por todos os funcionários. Porque nós estamos esperando uma reforma administrativa já há quase 3 anos. E ela não veio. E se ela vier para essa casa aqui, vocês podem ter certeza que vai ser para tirar benefícios, tirar direitos de nossos servidores. Tenho quase que aqui, com certeza, que será para tirar. Eu não participei de nenhuma reunião, não fui convidado, mesmo sendo vereador e sendo funcionário. Participou algumas pessoas da diretoria do sindicato. O presidente está aí, é uma das pessoas que está aborrecida com a negociação. E outros membros também estão aborrecidos, porque não há avanço. Então nós temos que começar a pegar por categoria e ir conversar com o prefeito. Não é possível que um município como o nosso, com 5 milhões e 300 mil aproximado de arrecadação, não tenha como dar aí um valor de... Vai dar aí 10.200 por mês a mais. 132 aí, fora os encargos. Mas os encargos já tem, então vai ficar nesse 132 mil aí ano. Para quem tanto merece, tanto cuida dos filhos de todas as pessoas que têm as crianças nas creches. Eu, como também sou funcionário e trabalho, muitas vezes eu vou junto, entrego as merendas. Eu sei o quanto essas gurias que estão aqui, não é porque estão aqui na minha frente que eu falo isso, eu já falo isso há mais tempo, lá na Secretaria do Transporte eu já venho falando, que são as pessoas que se dedicam, cuidam das crianças, cuidam da alimentação como se fosse dos seus filhos. Então não tem porquê nós se unir aqui, nós vereadores aqui, fica essa sugestão aqui para o líder do governo, para o presidente e para o Fábio, para nós irmos lá conversar com o prefeito e ver o que nós podemos fazer. Mas eu tenho quase que com certeza de que o prefeito vai acatar a nossa sugestão. Mas também aqui, senhor presidente, quando o vereador Afonso fala 2014 eu fui o presidente. Mas o vereador Afonso, ele devia se inscrever para participar da Lei Reunê. Da Lei Reunê. É interessante, o Eliseu Padilha, ele dá esses incentivos. Assim. Se inscreve. Porque se nós pegarmos aqui, ó, 2015, lá na comunidade da linha IP Popi, o vereador Afonso fez uma indicação, dizendo para a redução do salário dos vereadores, a redução do número de vereadores. 2015, isso significa o quê? Quando era a eleição? 2016. Hoje, 2019, vereador Afonso faz o mesmo show. O mesmo show? O de sempre? Quer dizer, é como ele fala, falar é fácil. Ele fala fácil, mas na hora de praticar o que ele fala, ele não consegue fazer. Ele foi presidente em 2017, por que que não cortou 50% do presidente? Por que que não cortou? Ano passado ele não queria que nós dessemos a reposição. Quando nós pedimos para ele assinar autorização para descontar do salário dele a reposição, não quis. É, aí não quer, aí não dá. Outra coisa assim, interessante, assim, o vereador Afonso por muitos e muitos mandatos passou nessa casa aqui. Ele não sabe que a Câmara tem direito a 7%. Ele fala em 6%, é até 7%. Tem umas coisinhas básicas, assim, que, tipo, envergonha o parlamento. Muitas vezes pode-se considerar aqui que o vereador Jair ele é duro com o vereador Afonso. Mas não tem como não ser. Ele deixa os pés para mim pisar em cima toda vez que ele abre a boca aqui nessa casa. E cada vez ele tem que cutucar a minha pessoa. Ele não pode falar de um outro vereador. Ele tem uma paixão muito grande por mim, que eu não sei o que vai dar. Ainda bem que estamos quase terminando esse mandato aqui, gente. É interessante que quando você faz... Agora, antes falou aqui, vou fazer mais uma indicação aqui, vou discutir na audiência pública. Ele fez uma, foi derrotado na casa, aí por nem deveria ter sido aceito. Ele, como presidente que foi... Em 2017, ele devia saber que isso é uma preposição da mesa diretora e não de vereador. E ele foi presidente. Por que não fez quando era presidente? Ele tinha a mesa do lado. Vocês estão me entendendo como é que é as coisas? Vocês estão me entendendo? Tem algumas coisas assim, vereador Afonso, que não dá para mais nós engolir aqui nessa casa. Não tem como. Quando o senhor fala de diária, fala de aumento de salário, o prefeito Jorge ele está contribuindo com o desemprego do Brasil. Ele contratou duas pessoas a mais e fez mais um remanejamento de salário, gente. Olhe uma para o lado da outra aí. O cidadão ganhava 2.616. Sabe quanto ele vai ganhar agora? 5.172. Será que vocês não merecem 300 reais? Será que vocês não merecem 300 reais? Essas duas contratações que o prefeito fez, essas duas contratações, dá para pagar os 300 reais para todas as 34 de vocês. Essas duas aí. E ainda mais esse remanejamento. Então, não tem como o prefeito dizer para nós que não vai dar, não tem dinheiro. Como que não vai dar? Está aqui? As portarias saíram? E quando o vereador Afonso fala que o problema é na casa, o problema não é na casa não, gente. E eu já falei isso, e meu voto, eu vou repetir. Eu voto, se der para aumentar para 3 vereadores, se tiver condição, se não tiver mais gente aí, vamos buscar alguns mais aí. O meu voto é para aumentar para 3. Será que nós estamos retrocedendo? Será que o parlamento do município de Itapiranga é o problema? O que que eu estou fazendo aqui, nesta casa, se eu não me mereço estar aqui? Se eu acho que eu sou inútil para a casa, o que que eu estou fazendo aqui? Se eu quero diminuir o número de vereadores? É a mesma coisa que eu pensar que eu não tenho valor para a casa. Não é assim que se funcionam as coisas, minha gente. Vamos olhar para a prefeitura. Nós aqui estamos pegando em torno de 3%, presidente. Em torno de 3%, a prefeitura fica com 97% do bolo dos 5 milhões e 300 mil. E o cidadão aqui acha que o problema é na casa. Mas vocês sabem por que ele faz isso? Isso aqui é o legítimo aproveitador de ocasião.
é o legítimo aproveitador para poder angariar voto ano que vem na campanha política. É por causa disso que ele faz isso. E esse cidadão aqui, vereador Aloysio, se ele puder ir lá na tua comunidade e tirar uns votos de você lá, ele vai tirar. Para derrubar você.
Honestamente.
Aí eu não sei como é que o senhor vai fazer. Mas é assim que funciona. Daí a prefeitura vem aqui e nos diz assim, ó, cobra todos os vereadores aqui. Porque os vereadores não participaram da Lua, da discussão da Lua 2020. Eu sou funcionário e eu estava no meu serviço. Não tem como eu estar aqui. Mas também vale lembrar que o líder da bancada do MDB não estava presente. O vereador Afonso, este aqui, que é o nosso presidente da Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo, não participou da referida audiência pública. E é a peça principal. Por isso o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento falta numa audiência onde foi apresentado e discutido o orçamento do Executivo e do Legislativo para 2020. Vamos cobrar de quem? Cobrar quando alguém da oposição falta é fácil. Mas pelo que eu vi nas fotos aqui, minha gente, estava o presidente, estava o Alexandre Siqueira, estava a líder do governo e só. E aí a prefeitura, através do prefeito e companhia, vem jogar a culpa em cima dos vereadores da oposição. Não é assim. Não é assim. Muitas das vezes falta-se com a verdade para jogar a culpa nos vereadores da oposição para salvar a incompetência dele. O prefeito está tão perdido que se vocês der duas folhas de papel para ele dentro da prefeitura... Às 7h30 da manhã até às 5 da tarde, ele perdeu as duas. Se vocês olharem, gente, olhar o número de viagens que o prefeito fez e não trouxe nada para o nosso município. Há poucos dias, o chefe de gabinete, porque não é secretário, o prefeito apresenta ele como secretário de planejamento, e ele não é secretário de planejamento. O secretário de planejamento continua sendo a tecla, mesmo estando afastado por doença. Ele é chefe de gabinete. Nem isso o prefeito consegue apresentar ao rapaz. Ele deu uma entrevista dizendo que o superávit do município é aproximadamente 5 milhões. 5 milhões, mais os 4 milhões e meio que o ex-prefeito Miro deixou. Agora, essa semana me deu a entrada na casa aqui, aquela suplementação dos 4,5. É para aborrecer qualquer cidadão do município de Itapiranga. E muitas vezes, quando vocês vão lá na prefeitura, lá na Secretaria da Saúde, precisa de um exame, precisa do remédio, não tem. E há poucos dias, o secretário Davino falou até que não tinha fila para exames. Semana que vem eu vou apresentar o dia para vocês. E daí vocês vão ver quem é que está falando a verdade nessa casa. Nós temos que começar a mostrar a transparência. Eu, a minha vida, posso investigar ela de ponta cabeça. Aqui foi falado que eu devolvi diária. Eu devolvi diária e estou devolvendo diária. Não tem problema nenhum. Ah, o Jair teve que desmanchar lá. Mas e daí quando vem as coisas do atual prefeito, que alguns vereadores aqui defendem de unha e dente? Eles não falam nada. Eles se retraem. Eles ficam com medo. Mas não é assim, gente. Tem gente aqui que é mais liso do que sovaco de santo. Só quero levar vantagem em tudo. Mas para cima de mim, ninguém vai tirar vantagem. Obrigado, presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Jair Imes. Com a palavra, a vereadora Hilda Feller.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, nobres colegas, essas mulheres guerreiras que estão nos assistindo e o restante do público. Eu inicio falando do Sicoob Crédito Itapiranga, desejando muitas felicidades, parabéns pelos seus 87 anos. Uma cooperativa que iniciou com 41 funcionários e hoje se expandiu pelo mundo todo. Então, nada mais, nada menos do que o nosso reconhecimento por fazermos parte dessa grande cooperativa. Cooperativa que nos auxilia, cooperativa que acolhe as mulheres, dando instruções para as mulheres. Muito obrigado por fazer parte desta Crede Cooperativa. Cooperativa Itapiranguense, que está aqui nos auxiliando e servindo por 87 anos. Também quero pedir à líder do governo mais uma reivindicação. Nós estamos com a escadaria que dá acesso do bairro Santa Teresa Alto ao bairro Santa Teresa Baixo, em precárias condições. Faz muito tempo que a escadaria não recebe um reparo, tanto os degraus quanto o corrimão. Corrimão, para dizer bem a verdade, quase nem existe mais, tem uns pedaços, porque foi se quebrando, o povo foi tirando e assim foi. Então, eu queria pedir para a líder do governo que levasse essa reivindicação junto ao prefeito, que tomasse uma providência, porque aquela escada une os dois bairros e é muito necessário. Ali tem transação de pessoas que vão para trabalhar na JBS, de alunos que vêm para o Colégio Santa Teresa, de alunos que descem, de pessoas que vão para a cidade a pé, descem pela escadaria porque é mais perto. Então, a gente precisa urgentemente de uma reforma nessa escadaria. Então, esse é meu pedido. Leva para o senhor prefeito esse pedido, né, para uma reforma urgente na escadaria que tem ligação do bairro Santa Teresa ao Alto ao Baixo. Muito obrigado. Uma boa noite a todos e voltem para casa em paz. Boa noite.
Agradeço a manifestação da vereadora Hilda Feller. Também estou inscrito na palavra livre e repasso à presidência. Queria inicialmente começar a minha fala e pedindo também que a população, o povo itapiranguense, os municípios vizinhos, que acompanhem a grande semifinal do Esporte Clube Cometa, que será agora neste sábado no Estádio da Montanha. É o único representante do extremo oeste em partida válida contra o Náutico de Florianópolis. A primeira partida, então, foi 1-0 para o Náutico e tenho certeza que com a força dos torcedores no Leão da Montanha, vamos reverter esse placar e o Cometa vai à final, a grande final do estadual de amadores, algo inédito durante também a comemoração dos 60 anos, onde o clube foi homenageado aqui nesta casa. Gostaria de fazer uma referência também ao encontro dos corais neste sábado na Associação Seara. Mais um espetáculo maravilhoso e que merece um destaque. Todos os empenhos feitos e reconhecer também o presidente Guido Foman pelo trabalho que vem fazendo frente à Associação dos Corais. Acho que esse encanto, esta cultura, ela engrandece e muito o nosso município Itapiranga. O destaque que ele tem e o bom nome que leva junto aos visitantes que por aqui passam. Gostaria também de fazer uma referência aos 87 anos do Sicoob. Sempre digo que o Sicoob é uma mãe para o seu associado. Também fazer uma referência ao encerramento da Oktoberfest em linha Presidente Becker. Acho que a comunidade muito bem organizou com o esforço comunitário de todos aí para fazer com que essa festa fosse algo maravilhoso. Gostaria também de fazer o convite a toda a população que nos acompanhe para a audiência pública dia 29, terça-feira. Já segunda-feira, dia 28, temos o Dia do Funcionário Público. E desejar parabenizar a todos, em nome do presidente Doraldino, que está aqui presente nesta casa, parabenizar todos os funcionários públicos do município de Itapiranga. Quanto à audiência pública, me deixa muito feliz que as discussões acontecem. Eu vi muito, nesse momento, até nessa palavra, o vereador Afonso Utsch ficando até meio nervoso, e falando sobre resolução, reconhecendo que passou 4 anos durante essa casa, e também como presidente, encerrando o seu mandato, fez uma resolução que não foi de acordo com aquilo que todos pensavam aqui nessa casa. Acho que todos os momentos, quando se discute, você tem que discutir com responsabilidade. Fazer aquilo que é o meio termo, o mais correto possível. Durante essa audiência pública, vamos estar mostrando com toda a transparência, como fizemos desde o começo, quando sentamos aqui nessa cadeira, como presidente. Porque até esse momento, nenhum momento eu vi os números sendo divulgados aqui no plenário. E mais uma vez, de uma forma bem técnica, mostrando tudo o que se passa aqui na Câmara de Vereadores. Vamos estar mostrando através de gráficos, através dos números, através de comparativos, o que representa no orçamento do nosso município. Mais 2 vereadores. O que representa no orçamento do município aquilo que a Câmara de Vereadores efetivamente está consumindo. Então, este é o momento certo da população acompanhar, participar, de opinar, e aí depois sim nós tomarmos a posição daquilo que é o mais correto, aquilo que vem ao encontro do município da Piranga, aquilo que vem em encontro ao nosso cidadão. Então, esse é o nosso objetivo da audiência pública. Não é fazer nenhuma politicagem sobre isso daqui, mas mostrar com transparência a realidade das ações e cada um tira as suas conclusões após isso daí. Então, mais uma vez, conclamando, convidando para o dia 29, terça-feira, logo após a sessão da Câmara de Vereadores, próximo das 20 horas, nós temos essa audiência pública aqui nessa casa. Reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
E encerrando a nossa sessão de hoje, convoco os senhores vereadores para o dia 29 de outubro, a próxima sessão. A quem nos acompanhou nesse plenário, muito obrigado. Quem nos acompanhou pela internet, um grande abraço a todos. Até lá.